O ano de 2018 está sendo especialmente interessante para a podosfera. Além de efetivamente começarmos a reorganizar a ABPOD, a Associação Brasileira dos Podcasters, estamos promovendo a Pod Pesquisa 2018 e em conjunto com a Rádio CBN. Hoje vou reproduzir a conversa que eu, Léo Lopes e Paulo Vinícius tivemos no podcast Alotênica, do Léo Lopes. Para quem gosta de podcasts, meu, é um prato cheio. Eu posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
Quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é outro daqueles ouvintes que no comentário não mandam nome e depois eu acabo perdendo, cara. Mas não importa aqui, ó. O que vale é o comentário dele.
É um grande prazer estar conhecendo vocês. Realmente, os podcasts ajudaram muito a transformar a minha vida, sabe? E o que eu quero sugerir é o seguinte. Eu estou pretendendo criar uma frota de carros para trabalhar nesses aplicativos de transporte, como a Uber. E eu quero colocar um cardápio dentro do carro. É um cardápio para os clientes poderem desfrutar de produtos e de coisas ambientes, né? Como música e como programas. E a minha intenção é fazer um cardápio onde um lado, um verso da folha seja desses produtos, pequenos quitutes, né? E o outro verso sejam de produtos para alma. Produtos para alma, isso mesmo. Produtos, coisas como dois guias nesse verso de produtos para alma. Seria um item com faixas de música clássica, aonde a pessoa pode escolher se ela quer escutar alguma daquelas faixas durante a viagem. E o outro item seriam os podcasts do Luciano, que eu tenho certeza absoluta que melhoram a alma de qualquer pessoa que preste atenção. Então, eu queria verificar com vocês se tem como a gente trabalhar em conjunto para criar esse modelo de cardápio. Onde eu possa colocar nos carros. Por enquanto é um carro, dois carros rodando. Mas a minha intenção é fazer mais carros rodar na minha cidade. E cada cliente é uma oportunidade de estar divulgando o podcast. Não sei se vocês acham uma boa ideia, mas eu gostaria muito de fazer. Tchau!
O que eu acho? Eu acho sensacional essa ideia. Um cardápio de podcasts para a gente escolher dentro dos Ubers da vida. Cara, você não faz ideia do serviço que vai prestar para a divulgação da mídia podcast.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o nosso amigo do cardápio de podcasts receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Escreva pra gente, se identificando e passando o seu endereço. Vamos dar um up nesse cardápio, meu caro. Quem distribui os produtos Prudence é a DKT, que pratica o marketing social. Boa parte de seus lucros é destinada para ações em regiões pobres em todo o mundo, para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. Cada vez que você compra um produto Prudence, está contribuindo para salvar vidas. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Na hora do amor, use o quê?
Quem ouve podcast sabe muito bem. Prudence.
E o o Café Brasil Prêmio, nossa Netflix do conhecimento, continua na missão de ajudar as pessoas a ampliar seus repertórios e refinar sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. E como? Oferecendo conteúdo de alta qualidade numa espécie de MLA, Master Life Administration. Você duvida, hein? Então acesse bit.ly/cafedegraça. É assim, ó. É bit.ly, é bit.ly/cafedegraca. Café de Graca. E você poderá experimentar o Premium por um mês sem pagar. De novo, bit.ly/cafedegraca. Faça uma degustação do cafebrasilpremium.com.br e venha conhecer o que é o tal do conteúdo extra forte.
Café Brasil.
Muito bem, os podcasts continuam crescendo devagar, mas de forma sustentável. A cada dia aparecem novos programas e amplia-se a audiência. E 2018 tem sido um ano especial. Por um lado, o parque de smartphones se consolidou, ampliando enormemente o potencial de ouvintes. Surgiu o Google Podcasts, tornando o acesso muito mais acessível para quem usa a plataforma Android. E surge agora a oportunidade de retomar a Pod Pesquisa, desta vez em parceria com a rádio CBN. Tudo isso aponta para o amadurecimento do podcast, e o que vai aqui é um bate-papo sobre o que está acontecendo e quais os objetivos da CBN, uma rádio tradicional, ao se aproximar da comunidade dos podcasts. Vamos lá?
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Para essa edição do Alotênica, é com muito orgulho, com muito prazer que eu recebo aqui mais uma vez meu querido amigo Luciano Pires. Como vai você, Luciano Pires?
Grande, Léo. Tudo bem, cara? Eu estava preparado para falar da setinha aqui, mas eu lembrei que o Alotênica não tem, cara. Então, estamos seriamente envolvidos. Muito bem.
O Alotênica é sem tetas. muito bom ter você aqui comigo mais uma vez e pela primeira vez aqui no Alotênica hoje, representando a equipe lá da Rádio CBN, que está participando com a gente aqui do time da Pod Pesquisa 2018, meu amigo Paulo Vinícius. Tudo bem, Paulo?
Oi, Léo, como é que tá? Oi, Luciano, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês no Alotênica.
É uma honra minha receber vocês aqui, para a gente poder falar então para o nosso ouvinte hoje sobre a Pod Pesquisa 2018, a gente apresentar um pouco dessa iniciativa. A gente está recebendo uma interação muito grande, principalmente nas redes sociais. A gente está recebendo também muitas perguntas pela página da ABPod lá no Facebook e também muita interatividade através do Twitter. Então eu resolvi fazer esse episódio do Alotênica para poder apresentar para o nosso ouvinte um pouco de como foi a organização dessa edição de 2018 da Pod Pesquisa, falar um pouco sobre algumas informações que a gente já tem e também o que é que vem por aí. A gente começou em 1º de julho de 2018. No momento da publicação desse programa, a gente já está aí às vésperas de completar um mês de pesquisa no ar e a gente ainda vai até o dia 15 de agosto. Então, esse ano serão no total 45 dias de formulário aberto e de pesquisa rodando. Mas antes de falar sobre a Pod Pesquisa 2018, vale a pena aqui, eu acho, fazer então uma breve apresentação do histórico da Pod Pesquisa. Como foi que ela aconteceu em 3 edições anteriores? A primeira edição da Pod Pesquisa foi realizada no ano de 2008. Em 2008 foi uma ideia que o Maestro Billy teve quando ainda estava à frente da ABPod. Foi realizada pelo Marcelo Oliveira. E em 2008 a Pod Pesquisa contou com 436 respostas ao longo de 45 dias de questionário aberto. Todas essas informações que eu estou passando para você, você pode encontrar lá no site da Pod Pesquisa, podpesquisa.com.br. Tem lá uma página com o histórico e com os resultados dos anos anteriores. Depois da edição de 2008, a pesquisa aconteceu novamente em 2009, dessa vez contando ainda com o Marcelo Oliveira e já com o Ronaldo Racun, que também foi responsável pela programação, não só de 2009, como depois de 2014, e o Fernando Henrique. E em 2009, foram 52 dias de questionário aberto e a pesquisa teve 2.487 respostas. Aí aconteceu um hiato de 5 anos, porque ao longo desses anos, né, as duas edições anteriores, foram iniciativas particulares de colaboradores, de pessoas relacionadas com o podcast, produtores que estavam ativos na época, que tomaram a iniciativa de fazer para levantar o perfil do ouvinte brasileiro de podcast. E em 2014, 5 anos depois, eu participei dessa equipe também, juntamente com meu amigo Dudu Salles, que muita gente conhece lá do Papo de Gordo, o Gabriel Toledano do Aerocast e mais uma vez o Raccoon, que fez toda a parte de programação. E aí em 2014 a gente já conseguiu fazer um movimento bem mais interessante, a gente conseguiu fazer spot, banner, divulgação pesada na maioria dos podcasts que participaram. Foram ao todo 88 dias de questionário aberto e em 2014 nós levantamos 16.197 respostas que, Luciano Pires, você se lembra, em 2014 a gente teve pela primeira vez o cruzamento de informações dos resultados gerais da pesquisa com também as informações específicas de cada um dos podcasts que manifestou que gostaria de receber esses dados posteriormente, e essas informações foram bastante importantes, inclusive, para que os produtores soubessem, né, comparassem a sua audiência específica com a audiência geral. Eu lembro que você também no Café Brasil fez um programa falando sobre isso. 2014 acho que foi então o marco, né, a primeira grande podpesquisa, a gente pode dizer, né, Luciano?
Foi sim, Léo. Eu me lembro especificamente desse lance aí de receber. Eu me lembro que foram 2.000 e tantos questionários no caso do Café Brasil, específico do Café Brasil. E aquilo mudou tudo, cara. Mudou meu media kit, mudou o discurso para meus potenciais patrocinadores, mudou a forma como eu vendo o programa, porque foi a primeira vez que eu tinha um material como é que eu vou dizer para você? Um material que eu podia mostrar com tranquilidade. Quer dizer, dentro de um universo de 16 mil, tinham 2 mil que me ouviam e o perfil desses 2 mil. Então, aquilo me ajudou a dar um salto de qualidade aí na apresentação da proposta do patrocínio do programa, porque pela primeira vez eu tive uma qualificação perfeita da audiência, mais que isso, comparada ao universo da podosfera, né? Então, ficou claro, aquilo que já passava pela cabeça, eu acho que a audiência do Café Brasil é mais velha Sim. do que a média da audiência de podcast no Brasil, mas quanto mais velho? E a pesquisa me trouxe isso pela primeira vez, então foi fundamental. Para quem faz podcasts, essa pesquisa é uma mão na roda.
Realmente, foi muito útil. Muitos podcasts, assim como o Café Brasil, tiveram os seus media kits totalmente reformulados. Foi uma pesquisa que realmente marcou um momento importante da podosfera em 2014. E aí, lá se foram mais 4 anos. E agora, em 2018, finalmente, a gente está realizando mais uma edição, só que dessa vez com um diferencial. É a primeira vez que a PodPesquisa é realizada oficialmente sob a chancela da ABPod. E antes de falar também ainda sobre como foi a realização da pesquisa, como tem sido, e também qual é o papel da Rádio CBN nisso tudo, como foi que nós fizemos aí esse contato, que nós, na verdade, fomos contatados e começamos esse relacionamento com a Rádio CBN, Luciano, acho que vale aqui também, tem muita dúvida que tem surgido, muita gente tem perguntado isso e nós temos respondido, né, através da conta oficial da ABPod no Twitter e também da nossa página lá no Facebook, o que aconteceu, por que finalmente a PodPesquisa foi institucionalizada pela ABPod? Então acho que a gente vale aqui colocar esse esclarecimento nesse começo de programa, né?
Sem dúvida, né? Na verdade, ela, a gente antecipou a ideia, né, de realizar a PodPesquisa, porque a ideia nossa era vamos reorganizar aqui a ABPod, e o que era uma ideia de reorganização acabou se demonstrando uma ideia de praticamente refundação, né?
Sim.
Porque a gente voltou atrás, voltou lá no início, e nós vamos ter que partir desde revisão de estatuto.
Exato.
Até ir para cartório, fazer registro. Quer dizer, a coisa é muito mais complexa do que a gente imaginou que seria. Quando era assumir e arrumar a casa, não era só isso, né?
Realizar
todo um trabalho de burocracia aí que é bastante complicado. Só que no meio do caminho surge um convite da CBN para conversar, porque a CBN estava interessada em conduzir um pouco mais, com um pouco mais agressividade, essa proximidade com os podcasts. E nessa conversa caiu como uma luva o momento presente de se lançar a Podpesquisa, né? Quando entra a CBN como a pessoa jurídica, não era mais o Luciano, não era mais o Léo, não era mais o Dudu, não era mais pessoas físicas, passou a ser uma coisa com empresarial, né?
Exatamente.
E aí a gente conseguiu, então, dar um salto nela como é que eu vou dizer para você? A gente deixou ela altamente profissionalizada desde a confecção do questionário, que passou a ser feita por gente profissional que veio lá pelo lado da CBN, até contratos, né? Contratos entre empresas para fazer a coisa com uma parceria bem registrada e tudo mais. Então ela ganhou realmente uma outra dimensão e eu diria que em termos de credibilidade ela também dá um salto, né?
Sim, e vale aqui pontuar também o seguinte, o Paulo vai falar já um pouco de como foi esse interesse da CBN pelos podcasts, a CBN que já tem grande parte do seu conteúdo do Dial disponível em formato de podcast distribuído, o canal da CBN lá personalizado no iTunes, naquela provider page, né, aquela página de provedor, foi a primeira do Brasil com essa personalização, então já o Paulo vai falar pra gente a respeito disso, mas o que eu quero pontuar aqui, até mesmo para esclarecer algumas dúvidas que a gente tem recebido de algumas pessoas, e que a gente não fica espalhando isso também, porque a gente não quer se gambar, como dizia meu avô, e nem ficar se vangloriando de nada, mas o contato inicial da CBN não foi com a ABPod, o contato inicial da CBN foi com a Radiofobia, que é a minha empresa, e também com o Café Brasil, que como pessoa jurídica é a empresa do Luciano. Então, num primeiro momento, quando a CBN quis entender um pouco melhor essa cena de podcast, ela procurou a mim e o Luciano como produtores, como empresários profissionais desse ramo que atuamos no dia a dia, que vivemos o podcast profissionalmente no dia a dia. Quando essas conversações começaram a caminhar para que, quem sabe, talvez não fosse interessante fazer uma nova edição da Podpesquisa, eu e Luciano conversamos e nós achamos que seria ético fazer isso sob a chancela da ABPod, sem precisar ou sem necessariamente ficar fazendo isso, levantando as bandeiras das nossas empresas, porque é uma iniciativa que visa o benefício da comunidade de podcasters e não só das nossas empresas, dos nossos negócios. Então você vai perceber que em toda a parte de divulgação é a ABPod, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria com a Rádio CBN. A gente tirou qualquer interesse que a gente pudesse ter comercial nisso, e eu estou pontuando isso porque algumas pessoas estão perguntando: ah, mas por que a ABPod não se organizou primeiro? Ah, o que foi? Como é que realizou? Gente, vale a pena esclarecer um negócio aqui, que é o seguinte: a ABPod começou lá em 2005, 2006 como uma reunião de amigos que queriam se organizar. Esses amigos se juntaram, fizeram um estatuto, elegeram Maestro Billy como presidente, elegeram os diretores ali, as pessoas que iriam tocar, mas isso nunca passou de uma boa intenção. A gente tem um programa que a gente gravou ano passado, eu vou deixar o link no post se você não ouviu, tem um Alotênica onde eu, Luciano, gravamos com o Billy, dizendo sobre a ABPod, falando quais seriam os próximos passos a partir dali da ABPod. Ah, Léo, mas naquele programa vocês falaram que iam fazer muita coisa e ao longo desse um ano a gente percebe que a coisa parece que não caminhou como vocês queriam. É exatamente o que acontece quando você tem só duas pessoas fazendo alguma coisa, que é o Luciano Pires como presidente interino e eu como vice interino. Nós somos interinos, a gente não é de fato e de direito nada. Por quê? A gente descobriu que o estatuto precisava ser revisado para se adequar ao novo Código Civil, que não havia um registro oficial da associação, ou seja, de fato uma associação instituída juridicamente. Então, imediatamente, quando a gente soube disso, o Luciano, mesmo sem a gente ter ganho nenhum com isso, acionou a sua advogada, eu vou falar aqui de forma particular, a advogada da empresa dele, a advogada particular dele, para que tomasse as iniciativas de revisão de estatuto, de registro. Então, nós estamos fazendo isso aqui nos bastidores, de forma totalmente voluntária, para o benefício da comunidade brasileira de podcasters como um todo. Tivemos, inclusive, duas pessoas que fizeram essa pergunta no mesmo dia. Eu acho que até são pessoas que se conhecem, são podcasters, né? A gente tem aqui o José Castanhas Neto, que tem o podcast dele lá também. E temos aqui a Cíntia. E fizeram a seguinte pergunta através do Twitter da ABPOD, dizendo que tinham algumas dúvidas em relação à associação, se ela ainda estaria na ativa, se o CNPJ estaria em ordem, onde que poderiam ler o estatuto para decidir se desejam se filiar ou não. E, inclusive, a Cíntia perguntou também para a gente no nosso inbox lá da nossa página da ABPOD no Facebook, que ela teve dúvidas de entender por que que ela precisaria se afiliar à ABPOD para receber os resultados. Então, houve realmente uma confusão nesse sentido, porque os resultados da Pod Pesquisa, primeiro, eles serão públicos. Todo mundo vai ter acesso aos resultados. O que nós estamos fazendo, na verdade, agora é, como nós estamos levantando pela primeira vez o perfil do produtor brasileiro de podcast, a gente está dizendo para o produtor no formulário que, ao final do preenchimento do formulário, se ele quiser, ele pode preencher um formulário de pedido de associação à ABPOD. Com isso, nós estamos levantando um banco de dados de podcasters que gostariam de se filiar à ABPOD, para que então a gente consiga, posteriormente à realização da pesquisa, entrar em contato com todas essas pessoas que manifestaram o desejo de se filiar e aí sim tomarmos as decisões a respeito dos próximos passos da ABPOD. Até porque, Luciano, a gente verificou que a gente não tinha uma base de dados atualizada de associados da ABPOD, né?
E mesmo que tivesse, né, seria uma associação que já teria morrido há muito tempo, nada mais aconteceu. O interessante é que teve gente que ficou preocupada aí, porque nesse pedido de não vou nem dizer que é pedido de associação, né? A gente quer conhecer o seguinte: quem é que está interessado em se aproximar desse projeto agora, para daqui na frente a gente poder, depois da pós-pesquisa, depois que esse esforço for realizado, chamar esse pessoal todo, talvez programar uma assembleia virtual, né?
Sim.
Que é uma das coisas que nós vamos ter que mexer no
estatuto.
Sim. No estatuto. E aí comentar com esse pessoal: vem cá, o que que nós vamos fazer? Sabe, para que que serve uma associação? Nenhum de nós aqui tem a verdade, a gente não conhece como é que esse sistema funciona, muito menos quais são as expectativas da turma toda. Eu conheço a minha expectativa como dono de um podcast, né? Mas quando a gente fala em associação, tem uma série de perguntas e de expectativas que vão surgir no meio do caminho. E o pessoal ficou preocupado, porque quando pediu ali CPF, um deles comentou até que está preocupado de repente, apareceu uma cobrança.
Ah, sim.
Na caixa postal dele.
Eu vi. Sim.
Se fosse isso, seria um golpe, né? Sim, a gente não vai começar com um golpe. Não tem cobrança nenhuma.
Sim.
Ninguém vai pagar nada. O que nós estamos tentando fazer nesse momento é reunir pessoas interessadas, até porque, na hora que a gente for montar um novo estatuto, tem que preencher uma série de cargos lá dentro. Eu dei uma olhada aqui por cima, tinha, sei lá, 8, 10 cargos que nós vamos ter que colocar ali para poder registrar a associação. Então, de onde é que vão vir esses 10 nomes?
Exato.
É desse volume de gente que se mostrou interessado nesse momento a entrar no barco e poder preparar alguma coisa que nós vamos decidir, então, nessa assembleia lá na frente, qual é a expectativa que nós temos, o que, que dá para ser feito, né? Qual é o nível de dedicação que cada um vai poder dar a esse projeto, sempre lembrando que, cara, isso aqui está cada um se entregando porque, por amor à causa, cara.
Sim.
Que ninguém ganha com isso. Nós estamos usando nossos recursos, né? O novo site, o novo logotipo, tudo que aconteceu aí, foi recurso que o Léo e a turma dele colocaram do tempo deles, do bolso deles, né? Então, nada que aconteceu até agora tem qualquer custo envolvido que seja da ABPOD. O que saiu do bolso agora, até agora, foi meu, foi do Léo e de, sim, mais uma ou duas pessoas aí que eu não vou me lembrar, né?
Exato.
Então, o que é isso? Vamos tentar organizar e, a partir dessa base, então, fazer um chamado para que, sei lá, os 400, 500 associados participem de uma reunião, onde a gente vai lançar uma, proposta e vamos ver o que é que sai lá na ponta, né?
É, só para esclarecer esse aspecto que é importante para todos aqueles que, obviamente, têm uma dúvida que é pertinente, né? Porque tem muita gente que faz isso, obviamente, de posse do CPF da pessoa, né? A gente sabe aí de tanta coisa que acontece, então quem não nos conhece mais intimamente no dia a dia, muitas vezes pode não saber da nossa índole, não saber como é que a gente atua, mas pode ter certeza que a ABPOD não tem conta em banco, a ABPOD não tem receita de forma nenhuma, ninguém nunca pagou nada para a associação não tem caixa, não tem absolutamente nada, e realmente, como o Luciano falou, a gente está tirando do bolso, o site da ABPOD fica hospedado no meu servidor, foi o Thiago Miro, que é o meu programador, que fez o site, foi o Guilherme, que é o meu designer, que fez toda a parte de identidade visual, eu e Luciano Pires estamos pagando dos nossos bolsos, meio a meio, essa parte do formulário, que a gente teve que contratar um serviço profissional, um serviço que tem um valor até alto, né, para os padrões aí de serviços da internet. A gente contratou por 2 meses para ter os 45 dias da pesquisa no ar, mais 15 dias que a gente teve de programação e período de teste. Então, eu não estou falando isso, o Luciano também não está falando isso para dizer, ah, olha só como eles são, né, eles querem que a gente agradeça. A gente não quer absolutamente nada. A gente está fazendo isso porque a gente quer ver a podosfera crescendo e a gente quer que a nossa mídia tão querida seja cada vez mais respeitada, ouvida e reconhecida por parte não só de parceiros do meio de comunicação, como é o caso agora da Rádio CBN, como também das agências e dos clientes que vão fazer a publicidade dos seus produtos, das suas campanhas e dos seus serviços, não só nos nossos podcasts, mas também em todos esses que estão preenchendo o formulário dos produtores, que a gente vai falar um pouquinho já já sobre isso. Mas antes, eu quero agora falar um pouco sobre como foi que a CBN entrou nessa história toda.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Paulo Vinícius, eu me lembro que no final de 2017 eu recebi um e-mail seu que me deixou muito contente, se apresentando como funcionário da Rádio CBN, né, como profissional atuante dentro da Rádio CBN, que queria entender um pouco melhor como é o cenário brasileiro de podcasts. Então ninguém melhor do que você nos dizer, afinal de contas, por que foi que a CBN, que já tem muito do seu conteúdo que vai ao ar diariamente no Dial, distribuído também no formato de podcasts, por que que a CBN resolveu se aproximar ainda mais da nossa turma?
Pois é, Léo, a gente percebeu internamente que, embora a CBN seja uma grande produtora de conteúdo, né, nós temos mais de 153 feeds ativos atualmente.
153, é isso?
Isso, sendo alimentados diariamente. A gente tem uma produção industrial de podcasts aqui na CBN.
Eu não tinha a menor ideia que o número era próximo disso.
É um número muito alto, porque todos os nossos comentários, todos os nossos programas são convertidos para podcast, né? É feito um recorte e é feita a publicação desse material nos feeds individuais de cada um dos nossos comentaristas e dos programas, né? E a gente monitora cada um desses feeds. É, mas mesmo com essa presença tão intensa, né, com essa presença tão grande no mercado de podcasts, a gente percebeu que a gente estava muito isolado. Né, e no sentido de entender qual que era o tamanho desse universo de podcasts. Né? Você entra em qualquer agregador, no iTunes, seja onde for, você vê muitos podcasts ativos, mas a gente não tinha uma dimensão de qual que era o tamanho desses podcasts, qual que era a audiência desses podcasts, porque era necessário entender esse ambiente para saber até o nosso próprio tamanho, né? Como defender até comercialmente os podcasts da CBN se eu não tenho uma comparação possível, né? Se eu não tenho uma base comum para nos comparar. E além disso, até do ponto de vista comercial, né, para desenvolver algum tipo de modelo comercial para os podcasts da CBN, né, era necessário que a gente tivesse métricas claras e compartilhadas pela comunidade de podcasts, né? Então, do ponto de vista de viabilização de negócios para o meio podcast, a gente entendeu que a presença de um grande veículo para viabilizar a pesquisa, para viabilizar uma comunicação com essa grande comunidade de produtores seria fundamental. E eu, consumidor de podcast de longa data, cheguei a participar da última edição da Pod Pesquisa, né? E aí, claro, vocês foram os primeiros nomes que surgiram aqui na nossa cabeça, foram os nomes que eu sugeri, e a gente é com essas pessoas que a gente precisa falar para organizar alguma iniciativa no sentido de explorar um pouco mais da dimensão do mercado brasileiro de podcasts, né, do tamanho dessa comunidade. Então, esse foi o racional por trás de ir atrás de vocês e procurar entender como que tinha sido, né, a organização da última pesquisa e como que a gente poderia fazer uma nova edição em parceria com a ABPod.
A gente, no meio de produtores de podcast, Luciano sabe bem disso, a gente está sempre comentando a respeito de como seria ser grandes redes de comunicação enveredassem pelo podcast. Só que o que muita gente não para para pensar é que a Rádio CBN faz parte do Grupo Globo de Comunicação, né? Então você tem o Sistema Globo de Rádio, do Sistema Globo de Rádio a Rádio CBN faz parte, a rádio que toca notícia, é uma das maiores redes de rádio do Brasil, está em quase todos os estados do Brasil e já tem um trabalho consolidado e de respeito, um trabalho que é referência, como eu citei, o canal de provedor na iTunes Store, hoje Apple Podcasts, que a CBN tem, foi o primeiro personalizável que você encontra lá, todos os articulistas, todos os programas, tudo isso, como o Paulo acabou de dizer, eu só não tinha noção de que o número era tão grande a ponto de chegar a 153 feeds atualizados numa periodicidade diária. Então a minha pergunta para você nesse momento aqui, Paulo, é o seguinte, isso de certa forma responde ao questionamento que muita gente se faz. Por que que o Sistema Globo de Rádio, por que que a Rádio CBN tem esse carinho todo especial pelo podcast?
Olha, Léo, os podcasts, eles representam a forma mais direta do rádio se transportar para o universo digital, né? Você pode falar de web rádios, né, dos próprios websites das principais rádios do Brasil, mas a gente entende que os podcasts são a forma mais digitalmente natural, se eu posso usar essa expressão, de converter o conteúdo do rádio, né? Até porque o podcast nasce do rádio, né? O seu próprio estilo de produção é um estilo que vem do rádio, né? É uma coisa que você até gosta de dizer. Então, a gente entende que o podcast, ele é muito próximo ao que é o rádio, e ele oferece a possibilidade, no caso da forma como a CBN trabalha o podcast, da gente oferecer uma experiência de rádio on demand, né? Que o rádio, ele basicamente é sobre ao vivo, né?
Sim, o rádio é uma das características real do rádio, é essa, é a instantaneidade, né?
Instantaneidade, justamente. E o podcast, ele complementa o que é o rádio através dessa possibilidade de um consumo on demand, e principalmente quando a gente está falando de uma rádio all news, de uma rádio de notícia, ter a possibilidade, oferecer a possibilidade das pessoas consumirem conteúdo quando elas quiserem, onde elas quiserem, para nós sempre foi algo muito importante, pelo nosso compromisso com a informação, pelo nosso compromisso com os nossos ouvintes. Então, mesmo antes de a CBN entender efetivamente o que era o podcast, de que forma isso poderia ser explorado comercialmente, do ponto de vista de entregar um conteúdo de qualidade com flexibilidade para o nosso ouvinte, o podcast acabou surgindo como algo muito intuitivo para nós. Então, perceba que eu até falei sobre a nossa iniciativa de fazer a pesquisa já com uma perspectiva comercial, né? Pensando em algo no sentido de viabilização de negócio. Mas, na prática, o início da ação, né? O início de começar a distribuir conteúdo nesse formato, de criar feeds para que os conteúdos da CBN, para que os principais comentaristas da CBN fossem disponibilizados para os ouvintes, e eles pudessem consumir da forma que quiser, é até anterior a essa preocupação, pelo certo, nosso compromisso. Então, a essência do que é o podcast e da facilidade de se consumir os podcasts acabaram motivando a gente em desenvolver essa atuação e, como eu disse para você, desenvolver um processo interno aqui que é industrial para poder alimentar cada um desses feeds diariamente com o conteúdo que foi para o Dial, editado com qualidade, para que o nosso ouvinte possa receber, se ele não pôde acompanhar no ao vivo, ele poder ouvir ali no feed dele e principalmente selecionar até o que é mais relevante para ele da rádio, né? Ou quais são os principais comentaristas que ele mais gosta, os programas que ele mais gosta, e acompanhar individualmente aquele comentarista que ele eventualmente não pôde ouvir naquele determinado dia. Então, oferecer essa experiência para os nossos ouvintes é o grande motivador do nosso trabalho com os podcasts, né?
É, o que está acontecendo com a rádio, o que está acontecendo com todo tipo de mídia, com televisão, com o surgimento da internet e das mídias sociais, aí mudou o eixo de poder, né? Caiu no colo do ouvinte esse poder de definir o que, quando, como e onde eu quero ouvir, que até então ele não tinha, né? E se a gente olhar para o esquema de rádio, eu tenho no vídeo que eu faço da apresentação do podcast, eu termino no final lá, quando me perguntam o que é podcast, eu falo assim, é liberdade.
Excelente.
É liberdade. Eu, como produtor de podcast, como eu não estou vinculado a nenhuma organização, eu tenho a liberdade total de falar o que eu quiser, sobre o que eu quiser, durante o tempo que eu quiser, quantas vezes quiser.
Sim.
Isso é inimaginável, né? E como consumidor de podcast, eu tenho a liberdade de escolher o que, quando, como, onde, do jeito que eu quiser. Então, a palavra é liberdade, né? E quando a gente olha o processo, como é que ele funciona, o que acontece com o rádio? O rádio tem uma equipe produzindo um conteúdo qualquer, que vai para um codificador, sobe para uma torre e joga um sinal no ar. Isso é o famoso broadcasting, né? Se eu tiver um aparelho de rádio no alcance dessas ondas, eu vou sintonizar vocês e vou ouvir a hora que eu quiser. O que o podcast fez? É a mesma coisa, tem alguém produzindo um conteúdo, só que em vez de ir para um decodificador e jogar no ar, vai subir para um lugar na internet onde eu vou escolher onde pegar lá. Quer dizer, a essência, cara, é a mesma. Pessoas produzindo conteúdo. O que muda? Muda o processo de distribuição. Era absolutamente natural que as rádios, quando olhassem o volume de conteúdo que elas têm na mão, fossem buscar esse caminho. E se quiser saber o que vai acontecer com o Brasil, é só olhar o que aconteceu lá fora, nos Estados Unidos, né? O pessoal das grandes redes realmente entrou de cabeça, então tem 1000 podcasts sendo trabalhados e produzidos pelas redes de rádio, por grandes grupos de comunicação. Eu diria que essa coisa vai até um pouco mais longe. A gente já começou a ser procurado agora por redes de TV a cabo, redes que produzem conteúdo, que tem canais de comunicação, para oferecer o nosso conteúdo, que é produzido de forma independente, dentro dos canais deles, né?
Sim.
Então, esse lance de um grupo produzindo conteúdo, isso não vai morrer nunca, né? O Léo sentado na frente no microfone falando, cara, não importa se é rádio, se é podcast ou se é a nova tendência que vai surgir depois da manhã.
Sim.
Vai continuar tendo um Léo falando atrás do microfone. Até o dia que ele for substituído por um robô, que não será tão perspicaz como ele, né? Mas então, eu acho que era natural. O legal dessa história toda ver esse interesse da CBN de largar na frente, né?
Sim.
E eu me lembro que quando a gente sentou com eles para conversar, uma das coisas que me chamou a atenção foi eles valorizarem essa abertura que o podcast dá para a rádio de produzir um conteúdo que não está formatado ao esquema de rádio. Quer dizer, ele não tem que ter necessariamente 12 minutos e 45 segundos com um break porque vai virar nacional. Porque não, cara, dá para fazer o que quiser. Eu posso fazer um podcast aqui com 1 hora e meia de duração, que se eu quiser colocar no dial, eu boto um trechinho de 30 minutos ali, né? Como esses caras têm uma fábrica de produção de conteúdo gigantesca, fica para eles muito fácil produzir esse material todo, né? Tendo alguém ali capaz de fazer as edições para colocar como podcast, eles vão nadar de braçada. Agora, o que nós estamos tentando entender agora, que vai ser a coisa mais interessante dessa história toda, é a definição do podcast não como alguém produzindo conteúdo e distribuindo, mas como ele tendo uma personalidade própria, né? Se eu ouvir um áudio, eu falo, pô, isso aqui é áudio de rádio. E de repente eu escuto outro e falo, não, esse áudio aqui é de podcast, né? O que que faz essa diferença, que são pequenas coisas que estão acontecendo agora, é que eu acho que daqui a alguns anos nós vamos poder ver claramente essa diferenciação na própria produção, na maneira da locução, no jeito de falar. Quando você escutar, você vai saber se é podcast ou é rádio, né?
É, e existe até um certo, ou existia, até um certo preconceito, né, Luciano, em relação a você ter um recorte de uma outra mídia sendo distribuído em podcast, né? Então, tinha muita gente que dizia, não, mas isso não é podcast, não, mas isso não entendeu? Vocês não estão usando a mídia do jeito certo e tal. E realmente, até agora, na CBN, existe um desejo, né, de desenvolver conteúdos exclusivos para o podcast, justamente para explorar essa linguagem que você falou, porque a liberdade que você comentou aí, ela, para o produtor de conteúdo e para as histórias que a gente pode contar no jornalismo, né, para tudo o que a gente é obrigado a falar num espaço curto de tempo, dada a nossa programação, com os podcasts a gente consegue expandir esse universo, a gente consegue contar muito mais histórias, a gente consegue trazer muito mais do trabalho de jornalismo investigativo, de depoimentos, enfim, a gente consegue expandir o que a gente faz num tempo limitado através de uma mídia que permite que você possa trabalhar conteúdos de 30 minutos, de 2 horas, e tem ouvinte para isso. E tem gente disposta a ouvir esse material, se interessa por esse material. E essa percepção, essa possibilidade, né, não sendo só o recorte de um material do Dial, né, essa disponibilização de material do Dial, mas... além disso, você conseguir usar o podcast para contar mais histórias, para dar mais tempo para essas histórias, também é libertador para nós, né? Também é libertador para o jornalismo, né? Inclusive, eu acho que é até por isso que os principais cases, né, os grandes blockbusters de podcast são jornalísticos, né? Justamente porque os jornalistas estão descobrindo essa possibilidade de fazer grandes histórias. Isso eu tô falando de mercado internacional, né? Principalmente o Serial, mas os jornalistas estão percebendo que ali eles têm mais espaço para contar as suas histórias. A CBN está percebendo isso e quer explorar mais esse universo.
Sim.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Eu quero abordar aqui o aspecto comercial da coisa. E, Luciano, você sabe que quando a gente fala de dinheiro, muita gente... Você vê, ninguém é contra o dinheiro, né? Muita gente é contra alguém ganhar dinheiro que não seja você, né? Então, quando alguém tá ganhando dinheiro e não sou eu sou contra. Mas se sou eu que estou ganhando, eu sou a favor. Eu quero levantar uma lebre aqui e eu vou fazer aqui já a junção do porquê que eu tô levantando isso, que é o seguinte... O podcaster, o produtor de podcast, ele é um produtor de conteúdo. Assim como os blogueiros são e foram muito mais relevantes num passado recente, hoje em dia já não se ganha mais tanto dinheiro com blog quanto já se ganhou no passado. Os youtubers são produtores de conteúdo, alguns ganham muito dinheiro, outros não ganham absolutamente nada, outros ganham só um pouquinho e, via de regra, podcaster não ganha dinheiro. Produtor de conteúdo, produz conteúdo de qualidade, com periodicidade, com qualidade técnica, com pessoas ali comprometidas a fazer, com um amor enorme pelo seu conteúdo e pelo seu ouvinte, e na maior parte das vezes o produtor de podcast não ganha dinheiro. Por quê? O podcast ainda não é considerado uma mídia com a verdadeira relevância que ele tem. Porque muitas vezes ainda se olha, ainda se mede o podcast com a régua do blog. Ainda se mede o podcast com a régua do CPM lá, do custo por mil, do custo por milhão. Ainda se mede o podcast com regra de audiência que se aplica a outras mídias. Quando, na verdade, o podcast tem uma capacidade de venda, uma capacidade de engajamento tão grande e, infelizmente, ainda inexplorada, que quando isso realmente chegar... no conhecimento das agências, dos clientes, que descobrirem que se ele anuncia determinado produto relacionado, digamos, a cinema, num podcast de cinema que tenha 100, 500, 1.000, 2.000, 15.000, 20.000, que tenha 100.000, não importa, downloads por episódio... significa que essa quantidade de downloads é uma quantidade de ouvintes daquele nicho. Não é incidental, a pessoa não está passando no bar do seu Zé e está tocando Café Brasil, se bem que o Café Brasil é até capaz, porque é um programa que toca nos lugares mais inesperados, como a gente acompanha semanalmente os relatos que o Luciano recebe, o Café Brasil talvez seja um ponto fora da curva, não me estranharia nada passar no bar do seu Zé aqui, ele está escutando o Café Brasil, mas
eu sei que tem boneco recebi. Então, que tem boteco que toca, cara.
Então, o Café Brasil, a chance da gente ouvir ele de forma incidental não é tão rara assim. Mas outro tipo de podcast, como Radiofobia, como o próprio Nerdcast, dificilmente você vai passar aqui no Boteco da Esquina e você vai ouvir de forma incidental. Não, você tem que assinar, você tem que manifestar o desejo de querer receber aquele conteúdo, você tem que fazer o download, ou seja, o ouvinte de podcast é um ouvinte fidelizado. E ainda assim, tem pessoas que são contra a monetização de podcast, não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nesse mérito, porque nós trabalhamos o podcast de forma profissional no dia a dia, mas eu quero perguntar pro Luciano Pires qual foi a nossa reação ao conversarmos lá na Rádio CBN, na reunião que nós fizemos, numa das reuniões que nós fizemos com a equipe da CBN, quando a própria equipe da CBN, que faz parte do sistema Globo de Rádio, ou seja, um dos maiores conglomerados, inclusive comercialmente, de conteúdo de radiodifusão, de rádio e televisão do Brasil, manifestou pra gente que sim, tinha interesse de entender como que o podcast funcionava, porque queria fazer com que os seus podcasts também tivessem um retorno comercial. E eu me lembro que eu olhei pro Luciano olhou pra mim e falou assim, aí tem coisa, aí é o negócio. Porque não tem pecado nenhum em você ser remunerado por um produto de qualidade que você produz, se aquilo tem uma sinergia com potenciais anunciantes e patrocinadores. E é interessante que a gente tem um número cada vez maior de pessoas que começam a fazer podcast já com uma qualidade que pode facilmente ser monetizável. Mas ainda assim, a gente continua tendo essa restrição, a gente continua tendo... Lembra, Luciano, a reação que a gente teve quando Paulo, Giovanna e Grace manifestaram isso? A Giovanna, principalmente, junto com o Paulo, manifestaram isso pra gente lá em São Paulo?
Então, era interessante você imaginar que uma empresa como a CBN, que tem um departamento comercial, tem cara na rua, tem cara visitando a agência de publicidade, acostumado a vender mídia de rádio, de repente vai ter dentro da pastinha dele a venda de um produto chamado podcast, né? O que brilhou os olhos naquele momento lá? Na minha concepção, o grande esforço que nós temos que fazer aí nos últimos anos, depois que passou aquela fase da... o que será que é podcast? Será que dá para fazer? Depois que a gente entrou no momento que a gente vive hoje, em que fazer podcast não é mais um segredo, a gente já tem acesso, a tecnologia está aí na mão da gente, a base de ouvinte já cresceu barbaramente, o pessoal está ouvindo muito por smartphone... veio aquele momento em que, cara, o que está faltando para explodir, né? E para mim é muito claro, está faltando um cliente entender do que nós estamos falando. Então eu me vejo, de repente, na função de explicar para um cara que não sabe o que eu faço, que eu estou oferecendo para ele um produto que ele não conhece o que é, e estou tentando convencê-lo a gastar dinheiro com esse produto que ele não sabe o que é. Quando ele já tem um histórico, a vida inteira dele, ele se acostumou a comprar espaço para divulgar o nome dele nas mídias tradicionais, né? Essa era a grande encrenca. Quando apareceu aquele papo aquele dia com a CBN, eu falei, cara, olha que legal. De repente, uma empresa que está consolidada, que é conhecida, que está visitando as agências, começa a apresentar um novo prato, né? Até uma outra coisa aqui, que é o podcast. Então, é bater naquele nomezinho, podcast, podcast, podcast. Isso vai ser bom para todo mundo, né? Primeiro porque o podcast, que é uma coisa da periferia, entra no âmago da questão. Qualquer cara da área comercial da CBN, quando chega lá para apresentar, ele vai apresentar, olha, eu tenho aqui os anúncios para colocar no jornal, o XPTO, e também tem uma coisa extra que é o podcast. E ao bater nesse nome podcast, nós vamos estar criando aquilo que a gente sempre buscou, que o Léo está fazendo isso comigo há muito tempo, né? Que é como é que nós tornamos essa palavrinha mágica podcast algo que seja sonoramente familiar às pessoas, né? E aí é que eu vi uma coisa muito legal. Quando as rádios começaram a mexer, eu recebi pessoas que me perguntaram, pô, meu, os caras vão entrar agora, vão dominar o mercado, vão pegar tudo que tem de dinheiro no mercado, eles vão detonar. Eu falei, cara, o pensamento tem que ser outro. O que esses caras vão fazer é popularizar o podcast. Eles vão ajudar a gente nesse trabalho de catequização, de que existe esse produto, e esse produto é tão atraente que a Globo, cara, resolveu trabalhar ele também, né? Então, só pode ser bom para nós. Então, quanto mais aparecer, quanto mais for falado, mais vai ser feito esse trabalho de catequização. Cara, 10, 12 anos que eu estou nessa de pegar uma pastinha, bater a porta da agência, falar, eu vim falar de podcast e ouvir ainda o pod quê, né? Pod o quê?
Pod o quê?
É. Então, Quando a Globo entra e fala, eu vou usar e eu quero trabalhar isso também, a gente está atingindo aquele grau de maturidade ou de maioridade no produto que até então a gente não tinha, né? E eu tenho visto isso acontecer a cada dia que passa. Como eu falei para vocês, eu recebi contatos aqui, coisa que nunca aconteceu em 12 anos,
sim,
de grandes empresas me procurando, interessadas no conteúdo que eu estou produzindo.
Exato.
Porque tem alguém lá dentro que já ouviu falar em podcast, que é da geração que consome podcast, que foi o que aconteceu na CBN. Se não tivesse o Paulo sentado ali, eu não sei até que ponto iria, porque você não tem que convencer o Paulo. Ele, sim, sabe o que ele está falando, cara. Ele já conhece o assunto e ele é um agente dentro daquela estrutura, né? Então eu vi com muito interesse essa disposição deles de abraçar um produto que significa que nós vamos subir um degrau. Vai
com
se transformar,
certeza,
num produto, não é mais coisa da molecada amadora, né? Os moleques amadores que sentam em volta numa mesa falando abobrinha. Não. É business, é produto e é negócio.
Lembrando que a gente não tem absolutamente nenhum posicionamento nem contra o fato do podcast ser, por princípio, e acreditamos que vai continuar sendo ainda durante muito tempo, uma mídia fundamentalmente amadora, sob o ponto de vista de que a maior parte dos produtores fazem como hobby, e não tem pecado nenhum nisso. Né?
Quando eu fui pro Everest em 2001, cara, eu entrei em contato com uma empresa norte-americana, comprei o pacote da empresa e fui para lá com a empresa. Esses caras tinham carregadores, eu chegava na montanha, eles montavam a barraca, eles faziam o almoço, e eu fui lá e fiz uma viagem que mudou minha vida. Quando eu voltei para cá, eu comecei a ser atacado por alguns caras que vieram falar, pô, esse cara comprou um pacote turístico, cara. O negócio é ir sozinho, tem que meter uma mochila de 90 quilos nas costas e subir a montanha roots. Roots, bicho, eu quero ir pra montanha, cara, eu quero curtir a montanha, eu fui curtir aquilo, foi uma maravilha, respeito o cara que é roots, entendeu? Você quer fazer pra curtição, faça, cara.
Sim.
Tomara que você ache tão legal que você, de repente vai chegar um momento que você fala, cara, eu tenho o maior tesão em fazer isso aqui, porque amo fazer, eu me capacitei pra fazer.
Sim.
E eu quero fazer. Quando você junta esses três círculos, você tem no meio dele aquilo que os americanos chamam de sweet spot.
Sim.
É o ponto onde eu junto o tesão de fazer com a capacidade de fazer e querer fazer. Cara, isso é irresistível. Você vai chegar num ponto de evolução tão grande que alguém vai te procurar um determinado momento e vai falar, vem cá, podemos conversar? É. O nosso grupo aqui do Telegram, eu tenho alguns podcasts que estão lá dentro, um deles que faz o Físio na Pauta, podcast de fisioterapia. Você fala, cara, é o nicho do nicho do nicho. Essa semana ele entrou em contato comigo para eu dar uma ajuda nele, para ele montar o Media Kit dele, porque ele foi procurado por uma revista de fisioterapia que tem X milhares de leitores e está interessado em ampliar o alcance dela, colocando o conteúdo dele como podcast dentro do site da revista. Então, ele foi procurado, não é porque por nada além de que ele tem um conteúdo legal. E esse cara está a um passo de se profissionalizar. Amanhã de manhã ele vai estar ganhando quinhentinho, milzinho, dois milzinho, daqui a pouco virou um profissional ali, né?
Exatamente.
Que consegue chegar nesse ponto pela qualidade. Ele não está pensando nisso hoje. Ele montou aquilo porque ele tem tesão de fazer, né? Mas faz tão bem feito que alguém reconhece e o cara acaba voando alto. Então, cara, é para respeitar qualquer um que estiver fazendo. Se está fazendo por amor à camisa, parabéns, cara. É assim que começa. Eu levei 7 anos para começar a ver algum dinheirinho entrar no Café Brasil, cara. 7 anos de investimento. Mas fiquei porque eu acreditava naquilo, cara. E continuo investindo até hoje, né?
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Pela primeira vez, a PodPesquisa está não só atualizando o perfil do ouvinte brasileiro de podcast, que foi o objetivo das 3 edições anteriores, como dessa vez a gente está fazendo mais 2 coisas e essas 2 coisas são inéditas. A gente está levantando pela primeira vez o perfil do produtor brasileiro de podcast e a gente está também tentando levantar algo que algumas pessoas acharam estranho, não soou muito, digamos, digamos, familiar aos ouvidos, mas a gente vai explicar já já o que, que significa levantar o perfil do não ouvinte de podcast. Não significa que a gente vai levantar o perfil dos ouvintes do podcast do não ovo lá do Cid, não. Não é desse não ouvinte que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que, graças à parceria e à divulgação da Pod Pesquisa na Rádio CBN, são ouvintes de rádio que foram atraídos para a pesquisa e na pesquisa é que ficaram sabendo que existe esse tal de podcast. Primeira pergunta, Luciano, esclarecer para o nosso ouvinte aqui, por que, que é tão importante pela primeira vez a gente descobrir qual é o perfil do produtor brasileiro de podcast?
Porque é uma conversa que a gente escuta por aí, né? Então existe aí uma ideia até hoje de que quem faz podcast é um nerd, são os dois, três amigos que sentaram no lugar e começaram nada e estão ali falando um monte de abobrinha. E a gente não conhece a motivação, a intenção, não sabe o tamanho. E o questionário foi bolado de tal forma, onde nós estamos perguntando o seguinte, cara, até a estrutura que ele usa, né? Onde é que ele grava o podcast? É na sua casa? É no seu computador? Ou é no estúdio profissional? E quando a gente conseguir quantificar isso aí, nós vamos conseguir entender qual é o grau de maturidade que a produção independente de podcasts atingiu. E no meio do caminho, nós vamos descobrir também qual é a quantidade de produtoras profissionais que estão atuando nesse segmento. Coisa que ninguém sabe hoje. Então, quando a gente fala o seguinte, olha, o Brasil tem, teoricamente, pelo número que a gente viu aí, quase 2 mil podcasts registrados, né? Eu não sei quantos estão ativos, mas digamos que a gente tenha 1.400 ativos.
Sim.
Quantos são negócio? E quantos são curtição? Quantos vão morrer o mês que vem? Quantos têm 3 anos de idade? Ninguém sabe. Então, pela primeira vez, a pesquisa vai mostrar pra gente não só quantos responderam, mas qual é o perfil dele, que tamanho é, quantas pessoas estão envolvidas. Nós perguntamos até volume de faturamento, né?
Sim.
Quanto dinheiro tá correndo nesse? A gente vai poder terminar a pesquisa e falar, olha, estima-se que a podosfera brasileira hoje gire X milhões ou milhares ou sei lá, de reais por mês ou por ano dentro de um programa. O ano que vem nós vamos entender se isso cresceu ou não. Então, conhecer esse perfil nesse momento é o primeiro passo para dar aquilo que eu falei, que é um salto de maturidade no processo, né? Cara, eu fiquei altamente curioso para lançar uma provocação para o Paulo aqui, porque a CBN ela tem uma área dentro de pesquisas. Tanto que a hora que a gente sentou para conversar com eles trouxeram o pessoal de pesquisa dele, que é técnico em pesquisa, está acostumado a fazer pesquisa de montão. E a gente sabe que para determinar qual vai ser o perfil, quem vai ser eleito presidente da República, onde tem 150 milhões de eleitores, você com 2 mil pessoas, você consegue determinar a tendência. Então, estatisticamente, 2.600 questionários definem a tendência de voto de 140 milhões de pessoas, né? E a gente botou uma pesquisa onde já tem 16 mil questionários, cara. Ou seja, estatisticamente é um negócio brutal. O volume de resposta é um negócio brutal. Eu lembro que quando a gente sentou para conversar com eles, nós falamos do engajamento. Falou, cara, a hora que esse negócio sair, vocês não fazem ideia do que é ouvinte de podcast, cara. Quando a gente anunciar que está no ar, essa turma vai vir correndo. Tanto que nós fizemos a gente bateu a última pesquisa com 20 dias no ar, né? Eu tô calculando que nós, sim, vamos chegar lá no dia do fechamento, sei lá, com 20 mil, 25 mil questionários. Cara, eu não sei se existe alguma pesquisa em alta, como é que eu vou dizer, alta penetração no Brasil que tenha esse volume de questionário respondido. Até porque, estatisticamente, é um absurdo, né? Não precisa disso tudo, né? Como é que foi para vocês aí, que são profissionais do ramo, Paulo, quando a gente falou que ia dar isso tudo e vocês olharam para a gente e falaram, será?
É fenomenal, né? Desde a última pod pesquisa, né? Aliás, esse foi o meu argumento de venda interno aqui, para ir atrás de vocês e não fazer isso de forma independente ou com algum, enfim, instituto de pesquisa ou coisa do tipo. Por que a pod pesquisa e por que a ABPod? Por causa dessa capacidade de arregimentação. Né, porque a ativação dessa pesquisa ela é justamente feita por pessoas que estão interessadas em ver esse resultado acontecer. Então, quem mais no Brasil teria essa capacidade de falar com um grande volume de produtores de podcast, né, de pedir o apoio à pesquisa, né, e principalmente de ter um canal de comunicação aberto com essas pessoas para que elas apoiassem a realização de um projeto tão, tão grande, né. Então acho que essa foi a condição principal para a gente escolher se associar a vocês, apoiar a Pod Pesquisa, apoiar a BPOD na realização dessa edição, da edição deste ano. Porque o número realmente é muito agressivo. Uhum. Você colocou muito bem, Luciano. Nenhum lugar tem um número de respondentes assim. Nenhum instituto de pesquisa vai levantar um número tão grande sobre uma mídia. E principalmente com, assim, a gente vem estudando, né, falando sobre futuro, como fazer as próximas edições e tudo. Você imagina um volume desse de respostas com uma periodicidade, né, com uma constância maior. Né, a credibilidade que você não confere à pesquisa com uma amostra desse tamanho, né, com uma participação intensa como a gente está vendo. Realmente é um negócio incrível, você não vê em qualquer lugar, não.
E sabe que isso é uma coisa interessante, né? Você imaginar o seguinte, independente do resultado que a pesquisa em si, a pesquisa como um produto, ela quebra tudo, né? Então fala, olha, esquece o resultado dela, pega a pesquisa como produto, ela te dá uma medida do engajamento do ouvinte do podcast.
Ela revela muito. Ela revela muito sobre quem é o ouvinte de podcast, qual que é o perfil dessa pessoa, como que ele se envolve com quem produz o podcast, né? Acho que um elemento comercial ali do outro trecho que você estava falando, Luciano, que é muito importante, é que o perfil do ouvinte de podcast, a gente usa isso muito nos nossos discursos de venda até, né? Porque a gente também tem que fazer esse trabalho de catequização, viu? Não é tão fácil chegar nas agências e explicar o que são os podcasts, como que funciona, de que forma que pode ter entrega comercial ali dentro, como desenvolver branded content em podcast, como fazer isso de uma maneira efetiva. Pra gente é muito difícil também, não é uma tarefa muito fácil, não. Mas uma das coisas que mais brilha o olho de quem vai comprar a mídia podcast é quando a gente fala do perfil do ouvinte, que é uma pessoa que vai atrás do seu produtor. Né? Não é um ouvinte que foi impactado por acaso, né? Como, por exemplo, no YouTube, né? Que passou uma thumbnail ali por ele, um título interessante, sim, e ele se interessou. Não, normalmente é uma pessoa que tem uma trajetória de descoberta muito diferente e que ela decide por conta própria, né? A gente tava até brincando numa das últimas reuniões aí. O cara que quer ouvir podcast, ele tem que estar muito afim de ouvir podcast, porque a tecnologia não ajuda ele.
Não.
Né? Ele tem que ir atrás, ele tem que entrar no aplicativo, ele tem que cavucar para poder chegar no que é o conteúdo que ele quer consumir. Então, só esse envolvimento, só esse interesse do ouvinte pelo conteúdo já é um grande argumento, né? E é legal porque o envolvimento das pessoas com a pesquisa mostra essa grande característica do público do podcast. Né?
Deixa eu contar uma... Léo, posso contar uma experiência aqui?
Por favor, não espero menos do que isso.
Vamos lá, no meu processo de venda, né, para visitar os clientes e fazer a venda toda, então eu levo lá o nosso podcast, conto a história toda. E eu sempre lanço um desafio ali, falo, cara, eu não quero que você venha patrocinar o meu podcast e eu fale alguma coisa e dê um site. Entre no site e tal. Eu não quero isso, cara. Eu quero que você me dê uma rede social. Eu quero mandar as pessoas para uma rede social onde você possa claramente ver o envolvimento. E várias vezes eu fiz isso. E com um deles, que é o especial, que está comigo até hoje, é o meu maior patrocinador, que é a DKT. Eu visitei o pessoal da DKT. O negócio da DKT é preservativo, gel lubrificante, marca Prudence. Tem lá participação, anuncio num monte de lugar. Tem um Facebook com milhões de pessoas. Eu falei, cara, eu não quero nada disso. Eu não vou vender camisinha no meu podcast. Eu quero vender o teu modelo de negócio. Eu quero contar o que a DKT faz. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Você não quer montar um Facebook, uma página no Facebook da DKT? E os caras de marketing, pô, mas quem é que vai querer entrar na fábrica, na página da empresa, se o que interessa é o produto? Eu falei, não, faz o seguinte, monta a pagininha e não conta pra ninguém que ela existe. Deixa eu contar no podcast. E foi assim que nasceu. No primeiro dia que entrou no ar o patrocínio da DKT, entrou a página do Facebook e a única canal para saber dessa página era eu, contando para as pessoas e mandando ir lá. Bom, passaram 6 meses, a gente marcou uma reunião, eu fui para lá e tinha acho que 5, 6, 7 mil seguidores na página dele, que é uma porcaria. Mas eu fiz o seguinte, cara, antes de ir para a reunião, eu entrei na página deles, entrei na área de comentários da página, abri o primeiro comentário, segundo, terceiro, e comecei a gravar a página. E falei, olha aqui, ó, comentário, ô, muito obrigado por patrocinar o Café Brasil, cheguei aqui pelo Café Brasil, que legal você estar com o Café Brasil. E aí eu cliquei no scroll down e animei e comecei a fazer o scroll down, e aí começou a descer a tela de comentários, e eu deixei a página gravando até chegar no final da página. Foram 4 minutos de gravação quando ficava descendo o comentário. Eu cheguei na reunião, botei meu PowerPoint, papapá, tô conversando com os caras, falei o seguinte, olha, eu vou começar a apresentação aqui agora, mas é o seguinte, me permitam projetar uma coisa? Projetei na tela o vídeo, cliquei e falei o seguinte, olha, isso aqui são comentários de pessoas que vieram comentar a página de vocês, e eu vou fazer a apresentação e vou deixar rolando aqui no fundo. Enquanto eu falava, cara, aquele treco animado passando. E eu falando pra eles, se vocês quiserem que eu paro, tá? Porque é mostrar quem tá falando aqui. Quando terminou a apresentação, cara, 4 minutos depois, os caras de marketing me olhavam com aquela cara de ué, não tô entendendo, e eu virei pra eles e falei o seguinte, muito bem, quanto é que vocês gastam por ano de propaganda com a Playboy? Na época tava Playboy.
Uhum.
Ah, gastamos 180 mil reais, 200, eu não me lembro quanto é que era, gastamos um caminhão de dinheiro. Eu falei, me mostra um e-mail de um leitor da revista dizendo que ama vocês porque vocês botaram anúncio na revista. Não tem, cara.
Não existe.
Me mostra alguém que viu você na televisão. Não tem. Uhum. Não existe em lugar nenhum. Os caras nunca viram aquilo que eu apresentei para eles. E não é o problema da DKT. Nenhum departamento de marketing, em lugar nenhum, viu aquilo que eu levei para os caras lá.
Sim.
E acontece com todo cliente da gente. Entendeu? Então, é um nível de engajamento. Essa relação que a gente já conversou bastante, eu e o Léo, a respeito, recupera o que era o rádio dos anos 40, cara.
Exatamente.
Onde o locutor tinha uma presença, ele morava na tua casa, cara. Você ligava de manhã para ouvir o Zé Bétio, né? Tava nos anos 60, sei lá. Então, tem uma conexão ali, que isso é inexplicável.
Não é tão longe, porque eu cresci nos anos 80 e ouvia a minha avó ouvindo Zé Bétio, Gil Gomes, Paulo Barbosa, Eli Correia. Eu sou filho do Rádio AM de criação, né? Então, não tá tão longe assim. É que, infelizmente, agora, com o advento da internet e o fim da frequência da amplitude modulada do Rádio AM, a gente não tem mais. Com o Rádio AM morreram também os grandes comunicadores, e esse ponto que o Luciano está falando é algo interessante, porque se você aí, ouvinte, gosta de rádio e for pesquisar um pouquinho, você vai ver que a fidelização dos ouvintes de rádio dessa época não era com a emissora, a fidelização era com os comunicadores.
Sim.
Os comunicadores é que fidelizavam o público a ponto de que, quando os comunicadores mudavam de emissora, o público mudava também.
Sim.
Então,
isso se... ainda existe, viu, Léo? É? Ainda é bastante assim.
É, né?
No, então. No FM ainda é bastante assim.
Porque a fidelização entre ouvinte e comunicador, aquela coisa da segunda pessoa. Por isso que eu e o Luciano, a gente utiliza a linguagem radiofônica quando a gente fala em segunda pessoa. Olá, você aí, ouvinte, você que está me ouvindo agora, você que fez o download. Porque a gente não conhece ninguém que esteja ouvindo de galera. Sabe, fez lá, já pode pesquisar agora, vai dizer se a gente tem razão ou não, mas uma das perguntas é quantas pessoas ouvem junto com você o podcast, e a gente já tem a prévia aqui, a esmagadora maioria, eu ouço sozinho, é claro, é uma pessoa com fone de ouvido, né? O podcast é intimista, o podcast literalmente penetra em você. Você permite que ele entre por um buraco do seu corpo, direto no seu cerebelo. Quantas pessoas se conhecem na sua vida? Eu vou falar baixinho aqui agora, eu vou botar um reverb aqui, que eu já fiz essa brincadeira uma vez. Quantas pessoas você, na sua vida, permite que se aproximem tanto assim, aqui ó, do seu ouvido esquerdo, e falem assim ó, e dê um assoprão no seu ouvido esquerdo. Quantas vozes você não permite que ninguém faça isso, porque é uma intimidade muito grande. Pois então, todos os seus podcasters fazem isso todos os dias com você. É íntimo demais. Não tem como frase, não dar certo.
Tem uma frase, Léo, que eu gosto de usar lá do Alfred Tomates, né, que é um médico que estudou muito essa questão da voz e do impacto da voz no ser humano.
Uhum.
E ele tem uma frase que diz o seguinte: ouvir é vibrar junto com outro ser humano.
É isso.
A coisa, sim, mais próxima disso é sexo.
Entendeu? Exatamente.
É sexo, cara, tá? E aí o pessoal me fala sempre, ah, eu deito pra dormir, boto o fone de ouvido e tô ouvindo você enquanto tô deitado pra dormir. Cara,
Você vai pra cama comigo, pô!
Entendeu? É diferente. E se você colocar assim, é diferente de você ligar o rádio do carro pra ouvir um podcast no rádio
sim,
do carro.
Sim, sim, sim.
É diferente botar um podcast na caixa de som pra ouvir em 3, 4, 5, 6 pessoas.
Exato.
Podcast é personal on demand.
Exatamente.
E esse personal é o fundamental, cara. Então eu acho que por isso que atinge tão fortemente as pessoas. E por isso é que não dá pra ouvir. É horrorosa a experiência de ouvir podcast em grupo.
Uhum, sim.
Já tentei fazer isso, eu vim apresentar pra vocês, sento numa mesa, 8 caras, e eu tocando meu podcast lá, que eu quero enfiar embaixo da mesa. É horrível.
É até meio constrangedor, né?
Totalmente, cara. É como se estivesse fazendo sexo com todo mundo
olhando. Coletivo, né? É a surubão ali.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Antes da gente encerrar o programa, eu quero aqui levantar, Luciano Pires, uma lebre interessante. A gente já tem aí quase um mês de formulário aberto, quase um mês de pesquisa respondida. Tem muita resposta que a gente ainda vai ter que formular depois, porque a gente deixou para que a pessoa, ao preencher, respondesse. A gente vai ter que cruzar algumas informações. Mas tem uma que você me pediu para levantar aqui de antemão, para a gente levantar essa lebre aqui no final desse Alotênica. E a gente tem esses números aqui, que é com relação a onde as pessoas ouvem podcast. Em 2014, a pergunta foi, em sua maioria, como você geralmente ouve podcasts? E em 2018, a equivalente foi, na maioria das vezes, você ouve podcast por meio de qual equipamento? Né? Recapitulando aqui 2014... A gente tem um número que na época rendeu bastante comentário, inclusive num programa que nós fizemos, um Alotênica, eu, você, Dudu Salles, fizemos comentando os resultados da PodPesquisa 2014, que se alguém quiser ouvir ainda, claro que né, já está datada, já está atrasada, mas eu vou deixar o link no post para quem quiser escutar. Mas o que chamou muito a atenção nessa época da pesquisa em 2014 foi a equidade entre as respostas computador e smartphone. Na época nós tivemos 42%, 42,81% respondendo que ouviam no computador. Em segundo lugar, 42,33% respondendo que ouviam no smartphone. Então estava, né, tecnicamente empatado ali por algumas frações. Depois, 12,17% responderam iPod e semelhantes e só 2,69% responderam som automotivo. Aí, a gente percebeu, porque a Grace, nossa amiga lá da CBN, ela está sempre mandando para a gente, que está organizando a pesquisa, algumas prévias dos resultados. E esse resultado já nos chamou a atenção. O Luciano pediu para mim agora, antes da gravação, Léo, pega para mim o resultado de hoje, no momento da gravação desse programa. Vale a gente pontuar aqui também que, no momento da gravação desse programa, a gente já superou, o Luciano falou, que quase, com quase 20 dias, a gente já tinha superado a quantidade de respostas de 2014. No momento da gravação desse programa, entre respostas completas e parciais, a gente já está com mais de 18.600 respostas. Lembrando que em 2014 nós tivemos 16.200 respostas, então a gente já passou esse número. Mas aí...
Léo, uma coisa, você precisa lembrar. Com um questionário dinossauro.
Gigante, né?
Sim. É gigantesco, né?
Sim, sim.
O que foi intencional, isso não preocupou ninguém.
Sim.
Né? Porque a gente falou, cara, por mais diminuta que seja a resposta, a gente já teve 16 mil lá atrás. Se der tudo errado agora, nós vamos ter 2 mil. Estatisticamente, tá mais do que suficiente. Então, vamos botar um questionário grande. Não importa que muita gente reclame que seja grande. Quem interessa vai responder inteirinho, né?
Sim.
E é o que tá acontecendo conosco aqui, quer dizer... Não teve problema o fato dele ser um questionário grande, porque estatisticamente a gente tinha a cobertura.
A gente tem um índice de evasão no meio do formulário que é mais do que aceitável para os padrões de uma pesquisa desse tamanho, e vale apontar que nos primeiros 10 dias mais ou menos da pesquisa nós tivemos um problema de responsividade com os dispositivos mobile, e aí a gente descobriu que a gente estava com um probleminha de programação, estava dificultando para as pessoas que têm baixa visão poderem responder a pesquisa como um todo, e estava dificultando também o grande número de pessoas que estavam querendo responder através do smartphone e também do tablet. E aí a gente corrigiu esse problema de responsividade e hoje qualquer pessoa consegue preencher com facilidade, de forma 100% responsiva, em qualquer dispositivo, inclusive baixa visão, porque os leitores de tela estão conseguindo ler e facilitar a vida. Então a gente tem ali um índice de respostas parciais que é mais do que aceitável. Mas o que chamou a atenção, Luciano Pires, eu quero que você nos dê, então, com base na comparação com os números de 2014, o que a parcial com quase um mês de pós-pesquisa já está mostrando com relação ao comportamento do ouvinte, de onde ele ouve, de que forma ele ouve o podcast que ele gosta?
Então, isso aqui é uma resposta múltipla, né? Quer dizer, os percentuais não vão se somar, mas é muito interessante aqui. Eu vou começar do menor para o maior, tá? 1,3% diz que ouve através de um outro equipamento qualquer, 15,9% ouvem no som do carro, 26,4% ouvem no computador e tá sentado aí, cara. 91,9% ouvem no celular. 13.374 respostas, o 91,9% ouvem no celular. Ou seja, aquilo que a gente já vem falando há um bom tempo atrás, quer dizer, o que aconteceu com o podcast? A plataforma do podcast, que ele nasce no computador, nasce na internet, quando surge o smartphone, é o mundo do podcast. Todo mundo tem no bolso a capacidade de acessar podcasts, né? Eu não preciso comprar um aparelho de televisão para assistir alguma coisa, eu não preciso comprar um aparelho de rádio, eu não preciso ter um rádio no meu carro, tá no meu bolso, cara. O canal tá no meu bolso, ou seja, eu tinha feito um número há um tempo atrás que apontava que esse ano aqui de 2018, se eu não me engano, seriam vendidos no Brasil entre 60 milhões e 70 milhões de smartphones. Vendidos. Eu nem sei qual é o parque de smartphones que está aqui, mas não é difícil que seja 100 milhões de aparelhos. Ou seja, teoricamente, 100 milhões de pessoas teriam capacidade de acessar podcasts no Brasil hoje. Já está no bolso dele. E a maioria absoluta não tem a menor ideia. O pessoal que tem iPhone, cara, pega o iPhone, abre. O que é esse? Não sabe o que é aquele ícone. Eu faço palestras, né? Toda a minha palestra minha, eu termino e no final eu coloco ali na tela o podcast. Falo para o pessoal, olha, atenção, quem tem iPhone, fotografe essa tela aqui que eu vou dar a instrução. Todo mundo levanta a mão e bate a foto. Os caras que têm iPhone têm dentro deles o ícone e não sabem para que serve.
Não sabem, né? Exatamente.
Ou seja, o potencial disso é explosivo, de crescimento disso. Eu até brinco, e aqui vai um recado aí para o Paulo levar para a turma da Globo lá. A Rede Globo tem que fazer uma novela onde a protagonista é uma podcaster. Entendeu?
É.
Ou seja, um podcast, entendeu? A hora que ela fizer isso, bicho, o negócio explode de vez.
Né? É, seria incrível.
Agora, quando eu fui pegar esses dados pro Luciano, eu aqui vi logo abaixo uma outra questão que eu falei, ah, acho que vale a gente levantar esse ponto também, porque no programa passado, no Alotênica passado, número 67, que foi publicado no mês de junho, a gente falou o que muda, né, no mercado brasileiro de podcasts com a chegada do Google Podcasts, que foi anunciado oficialmente pela Google no dia 18 de maio, e foi exatamente o programa anterior a esse, caso você não tenha ouvido ainda, tá aí, é o logo anterior a esse aí no seu feed para você poder escutar. E aí eu levantei pro Luciano aqui os 6 aplicativos mais votados. Em que aplicativo, por qual aplicativo ou agregador você costuma ouvir podcast? Cada respondente poderia colocar no máximo 3. Luciano, eu queria que você falasse pra gente do 1 ao 6. Quais são os 6 mais votados até agora nessa parcial? Porque eu acho que isso fala muita coisa a respeito também do comportamento do ouvinte, aliado com o fato de 91% já manifestarem que ouvem através do smartphone.
Vou começar do maior para o menor, tá?
Sim.
O campeão é o Addicted. É o Addicted, é o número 1. Número 2 é o Jovem Nerd, o aplicativo do Jovem Nerd. Número 3 deu Pocket Casts. Número 4 deu Castbox. Número 5 deu o podcast da Apple, o nativo da Apple. E número 6, acreditem, cara, deu o Google Podcasts, que tem 2 meses de lançamento, né?
Exatamente. Com 2 meses, o Google Podcasts já aparece na PodPesquisa como o 6º mais utilizado pelas mais de 18 mil pessoas que já responderam a PodPesquisa até agora. Então, o que isso significa em termos de comportamento em termos de mudança de comportamento, a gente que até há 2 meses atrás falava que o usuário Apple, o usuário de iOS, ele tinha uma vantagem com relação ao usuário de Android, porque ele tem um aplicativo, o Podcasts, o Apple Podcasts ali nativo, como o Luciano acabou de falar, a gente está percebendo agora que essa mudança de comportamento é evidente já nesse primeiro mês de PodPesquisa, sendo que o Google Podcasts foi lançado há pouco mais de 2 meses. Então, se só com esse tempo a gente já está notando essa mudança de comportamento, você imagina o impacto que isso não vai ter a médio e longo prazo na popularização do podcast, tendo em vista que vai ficar cada vez mais fácil você receber de forma intuitiva e espontânea um podcast, ainda que você não saiba do que se trata, no seu dispositivo Android, que é o mais utilizado. Então, a gente aí já pode apontar que em 4 anos houve uma mudança radical de postura do ouvinte, né, Luciano?
Sim, e eu tenho um dado interessante para te dar aqui, que é o seguinte: os meus podcasts estão no Podbean, né? Eu, há um ano e pouquinho atrás, eu passei tudo para o Podbean.
Certo.
E o Podbean tem um sistema de medição ali de audiência, que é bem interessante. Ainda é muito pouco para o que pode ser, mas já te dá algumas dicas legais ali sobre a audiência, né? E eu fiz um levantamento aqui recente e tomei um susto, cara. Ele mostrou ali para mim, quando eu cliquei em plataformas, para ver quais são as plataformas, eu tinha, historicamente, a plataforma Android, que tem conexão direta com o Google Podcast, sempre foi, historicamente, 7% era a participação dela. Então, em primeiro lugar, de longe, eu tinha o iOS do iTunes. Em segundo lugar, vinha Android, plataforma Android, com 7%. O mês passado pulou para 22%.
Olha aí.
De 7% para 22% em um mês. E a única explicação que tem é a entrada do Google Podcast como ferramenta de popularização do podcast. Então, acho que nós estamos aí... Será que o ano que vem é o ano do podcast? Bem, é isso, meu caro. A PodPesquisa já superou a marca de 20 mil questionários respondidos e, mais à frente, eu farei outro programa trazendo os resultados. O Holotécnica é o podcast criado pelo Léo Lopes para falar sobre como fazer podcasts. Vale muito a pena ouvir. Acesse radiofobia.com.br e prepare-se para aprender muito sobre essa mídia que ainda vai revolucionar a forma como você acessa conteúdo. É assim então, ao som de Revolution dos Beatles, e com eles, né, que vamos saindo felizes da vida. Olha aqui, ó, esse programa aqui que você está ouvindo foi publicado hoje, dia 15 de agosto de 2018. A PodPesquisa termina hoje, vai fechar logo mais à meia-noite o questionário, dá tempo ainda. Se você visitar o www.abpod.com.br/podpesquisa, ou então bota no Google, PodPesquisa 2018. Com o animado Lala Moreira na técnica, a entusiasmada Cissa Camargo na produção, eu que acho que 2019 será o ano do podcast. Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco um ouvinte misterioso, meu amigo Léo Lopes e o Paulo Vinícius, lá da CBN. É claro, e os Beatles, né? Este é o Café Brasil, de onde vem esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Gostou do conteúdo do Café Brasil? Você já pensou ele ao vivo em sua empresa, hein? Olha, acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste nunca esquece. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Miranda Katz. Podcasts não são uma bolha, são um estrondo. E esse estrondo está ficando cada vez mais alto.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
há 15 anos em seu coração.